Espaço Entrevista, para ouvir aos sábados depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista, a atualidade local e regional em análise na tua rádio. Estamos de regresso para mais um Espaço Entrevista. Hoje vamos falar de educação, vamos falar sobre a Escola Básica e Secundária de Velas e para isso temos connosco o Presidente do Conselho Executivo, Vítor Bernardes. Antes de mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar connosco neste Espaço Entrevista. Vítor Bernardes, falaram hoje um pouco da educação, da escola. Iniciou-se o ano letivo recentemente em setembro. Como é que foi este arranque deste novo ano letivo 2025-26? Bom dia.
Ora, bom dia. Obrigado pelo tema, obrigado pelo convite. É sempre um gosto falarmos sobre a educação, o estado da educação, como estamos na educação a nível de concelho e a nível regional, nacional e se calhar até mundial, porque pelo que vemos e pelo que assistimos, sentimos que existe algo perturbador neste universo, neste mundo em que vivemos, principalmente, é o que eu costumo dizer muito, que vimos uma grande diferença após Covid. Covid também nos veio criar aqui um pouco mais esse descontrole que havia um pouco. Passamos para o online, passamos para o digital, que fomos obrigados através do Covid, e ele veio para ficar e transformou-nos, se calhar, um pouco como pessoas que somos, a parte colaborativa interdisciplinar que nós tínhamos, quebrou um pouco, acho que tornamos-nos a nós humanos um pouco mais, olhar só para nós e não para o próximo. É onde
há uma mudança radical, digamos assim,
em termos não só escola, eu digo mesmo, nós humanos todos, em todas as profissões, em tudo o que...
Acredita que fica restado na história como o período antes-Covid e pós-Covid?
Já disse isso várias vezes e continuo a dizer. Existe-nos o antes-Covid e o pós-Covid. Até para nós professores, agora falo enquanto escola, enquanto nós professores, que nos vimos obrigados, existe-nos sempre, principalmente professores como eu e da minha idade, que somos um pouco mais resistentes à mudança na parte do digital. Eu costumo dizer que sou um cota que não está habituado a mexer, sei que é importante, sei que é, mas depois de mexer já tenho os miúdos com 10, 12 anos que às vezes até lhes penso, diz-me como é que isto se faz, diz-me como é que aquilo se faz. E o Covid vem nos obrigar, porque fomos obrigados, ok, os alunos precisam de continuar a ter as aulas, a ter contacto com o professor, e qual foi a resposta que foi dada? Foi através do digital. E nós vimos-nos obrigados, fomos empurrados para a frente, sem qualquer formação específica para podermos trabalhar com o digital. E isso também está-nos no sangue, nós europeus, nós portugueses, costumo dizer portugueses, espanhóis, italianos e gregos, somos muito idênticos, vamos para a frente, não precisamos de, sabemos o desenrascar. Uhum. Portanto, e foi isso que aconteceu um pouco.
A escola mudou.
A verdade é que veio para ficar e a escola mudou. Tanto que temos agora aí os manuais digitais, que tanto somos contra...
Já vamos falar mais à frente.
Tanto somos contra, tanto falamos do contra, tem benefícios, tem prejuízos, mas a verdade é que ele está aí e veio para ficar. E, portanto, o início do ano letivo não foi controverso, foi um início do ano letivo normal. Este ano tivemos praticamente todos os professores colocados à data de início da escola, faltavam-nos, posso-vos dizer, 5 professores, 3 dos quais eram da educação artística, da música. Portanto, as disciplinas, como nós costumamos dizer, as tais disciplinas base, que toda a gente se preocupa muito, nós tínhamos os docentes todos, portanto não foi muito controverso, foi um início de ano pacífico, normal, igual a tantos, se calhar a tantos outros, e portanto não há assim grandes... algo a dizer sobre esse ano letivo. Estamos agora a decorrer, temos vários projetos, tivemos, sim, e agora até para a população em geral e os encarregados de educação e pais que nos ouvem, um início de ano letivo sem o ginásio, sem o pavilhão desportivo, que já está a funcionar agora, porque tivemos obras e as obras prolongaram-se por mais 15 dias do que estava previsto, mas a verdade é que ele está, e acho que foi um tempo de espera pelo pavilhão, que não tornou grandes problemas também, porque o tempo estava bom.
O tempo estava bom também, e as atividades na rua.
E faziam as atividades na rua, e acho que foi por um bom motivo, e hoje eles têm as melhores condições para a prática desportiva dentro do pavilhão.
Já agora, o que é que foi feito nessa obra do pavilhão?
como o Norberto sabe, como a população que ia, porque o pavilhão está aberto a eventos regionais, o pavilhão estava com a estrutura partida, estava tudo destruído porque as bolas batiam e, portanto, foi tudo arrancado e ser tudo coberto com madeira que é mais resistente para o que se pretendia, não é?
Uhum. Portanto, pois, porque o pavilhão é usado para provas, quer
ilha e regional.
Ilha regional, principalmente,
isso, principalmente
em termos de vôlei,
não é? Que eu costumo
está em
dizer,
crescente, não é?
E que eu costumo dizer que é o desporto da ilha, não é? Estou farto de para tentar que os professores tentem incentivar para um outro tipo de modalidade, mas a modalidade da ilha está enraizada, está, eu acho que costumo dizer que está no ADN dos jorgenses, é o voleibol e, portanto, é aí que existe, aliás, e temos o à noite, todas as noites, todas a partir das 5 até por volta das 8, 9 horas da noite, o pavilhão é usado por os clubes desportivos, por algumas associações que fazem os seus treinos de vôlei ou de outro que queiram fazer, portanto, através do serviço de desporto, poderão utilizar o pavilhão para essas modalidades. Portanto, queremos e é uma escola aberta à população, porque é para isso que nós estamos. Não se esquecer sempre que nós, como entidade pública, estamos para servir. E é ao serviço ao público em geral que nós temos que estar. E é para isso
é importante ter essa abertura da escola, porque fala-se sempre, é preciso abrir a escola à sociedade, é preciso abrir...
Nós temos.
Há essa importância e a escola há necessidade.
Há necessidade de todos, eu costumo dizer
Mas a questão, e faço a questão ao contrário, a escola está aberta à sociedade, mas a sociedade está aberta à escola?
Era isso que eu ia dizer. Ela está. Queremos, fazemos tudo para que venham à escola, vejam. Aliás, posso-vos dizer algumas atividades que temos feito para que seja essa a tentativa de abrir. Desde a cantina, o ano passado, por exemplo, tivemos uma atividade em que era os pais que quiserem, porque fala-se muito a comida da escola, não presta a comida... Não. Verem o que é que se passa, está aberta à comunidade, cada encarregado de educação pode ir, que se organizem, não queremos que os pais venham em bloco todos, mas que se organizem e digam, dois vão hoje, dois vão amanhã, adquirem a senha com o seu filho e comam connosco, para perceber o quê? Para perceber a dificuldade que o funcionário, que o assistente operacional tem a tomar conta de um miúdo. Tudo isso é importante para perceber o que se passa dentro. Temos o Clube das Artes, temos as artes, a disciplina de artes, porque abrimos o curso de artes. Lembram-se que quando abriu em 94, 95, o ensino secundário na escola, havíamos dois cursos tecnológicos, o de Línguas e Humanidades e o de Ciências. Neste momento nós temos os quatro cursos abertos. Eu sei, a população é cada vez menos população estudantil, mas foi sempre a minha defesa e aquilo que lutei é necessário que os alunos jorgenses tenham as mesmas oportunidades que um aluno de São Miguel ou da Terceira. E daí conseguirmos abrir o curso também de Economia e de Artes. E o de Artes, posso-vos dizer que é com muito orgulho que o temos, tem dado frutos, a escola tem beleza como nunca teve, parece uma galeria aberta à população, que eles podem ir ver, podem ir verificar. À conta disso, também agora aproveito para a escola este ano, a Escola de Mérito 2025 pelo Instituto Politécnico de Leiria. Recebemos a notícia a semana passada, o Instituto liga-nos a dizer que a nossa escola este ano é a Escola de Mérito 2025 do Instituto Politécnico de Leiria, porque o melhor aluno que entrou na universidade com média mais elevada nesse Instituto Politécnico é da origem da Escola das Velas. E, portanto, isso é um orgulho para toda a comunidade escolar da Escola das Velas, não só professores, funcionários, os alunos, encarregados de educação. Portanto, a escola faz-se com toda a comunidade. Não, a escola não é só alunos, a escola não é só funcionários, a escola não é só professores. A escola é tudo isto, encarregados de educação, e só em conjunto de nós todos é que conseguimos levar avante a nossa missão, não é?
E tem sido fácil?
Não, nada fácil, cada vez tem sido mais difícil. Cada vez tem sido mais difícil, por uma série de fatores. Portanto, acho que aquilo que eu dizia desde o início, o pós-Covid tornou-nos mais individualistas, não olhar tanto ao próximo, e isso torna as coisas muito mais difíceis, não é? Eu costumo dizer muito, e sei que vou ser muito criticado, se calhar, por aquilo que lhes vou dizer, mas a verdade é esta. Nós estamos para ensinar, nós estamos para transmitir alguns conhecimentos, que cada vez mais, essa transmissão de conhecimentos, se calhar também é menos importante, porque para um aluno que tem vontade de aprender, o professor e o docente mais importante, se calhar se nós olharmos bem, e agora os meus colegas docentes vão dizer, não é nada disso, mas é o que eu penso, é um professor do primeiro ciclo. Porquê? Porque o primeiro ciclo vai ensinar a ler, vai ensinar a escrever. A partir daí eles têm as ferramentas. Desde que eu sei ler e sei escrever, eu hoje tenho o meu, como eu costumo dizer, docente Google, que eu vou ao Google e eu sei tudo, não é? Hoje em dia, para se escrever uma carta, até um funcionário já tem...
Nas vozes dos mais novos é o ChatGPT.
Exatamente. Já ninguém ouve. Era por aí que eu ia dizer. Hoje em dia, para se escrever uma carta, já... Temos funcionários que vão à inteligência artificial e escrevem que eles escrevem e depois nós só metemos um ponto aqui, uma correção ali, não foi bem isto que eu queria, era bem, mas já nos ajuda, já é uma ferramenta que nos ajuda. Portanto, se calhar hoje, o mais importante é orientar um aluno como estudar do que lhes ensinar, já não lhes transmitimos tanto. Desde que o aluno esteja motivado para determinado, ou desperto para determinado conteúdo, ele próprio vai procurar e vai estudar. Não precisa de ser o professor. Portanto,
por isso, a forma de dar as aulas tem que ser diferente a partir de agora.
Diferente. E é isso que nós não estamos preparados. E eu assumo. Nós, professores, não estamos preparados para tudo isso. Se calhar um professor mais novo deveria estar. Há tempos fiz uma conferência também com reitores da universidade e foi isso que eu lhes disse. Quer dizer, a universidade tem que mudar. Porque também a universidade é que está a preparar. E eu hoje vejo colegas mais novos ainda a dar aulas como nós damos. Nós, ok? Digo eu. Eu sei que preciso mudar. E isso é a minha franqueza. Eu sei que preciso mudar. E eu quero mudar. Mas também é difícil mudar. Ok? Porque não é só querer, eu tenho que ter algo para. Eu bem que procuro, tento, mas já não tenho, se calhar, aquela habilidade como os mais novos têm, a capacidade de... E isso é mais complicado. Portanto, e é para chegar ao mais novo. Quando a gente consegue chegar ao aluno, é muito mais fácil. Ok? E é isso que nos falta e é isso que nos está a falhar, se calhar. Por isso, há um conjunto de fatores que é necessário. Depois falamos muito, e aí sim é o cerne da questão, hoje em dia, da nossa escola. Falta de assistentes operacionais. Uhum. É verdade. Nós temos um rácio que o governo veio
pôr. Sim, essa tem sido uma preocupação.
Muito,
não é?
Grande. Se eu disser assim, ok, estás-te a contradizer, porque o rácio foi imposto pelo governo regional e posso-vos dizer, sem problema nenhum, que o nosso rácio são 26 funcionários. 26 funcionários para tudo. Para bar, para cantina, para a educação pré-escolar que está fora do edifício sede, para a escola da Ursulina, portanto são os 26. E que nós, com os 26, há conta, é verdade, mas conseguimos dar conta do recado. A verdade, pois, é que também temos gente cada vez com mais alguma idade, que já não tem as mesmas capacidades quando eu tinha 20 anos, 30 anos,
claro.
O que é muito mais difícil. Ou adoece, ou sai para assistência a um familiar, e é aí que se torna complicado. Deveria de haver aqui um grupo de gente que depois pudesse entrar e assegurar essas pequenas falhas. Por outro lado, também penso, e agora lá está em novamente conta, por isso eu digo que o problema não é só de um lado, o problema então, somos todos nós, alunos, funcionários, professores e encarregados de educação, todos nós temos um bocadinho de, calhar, de culpa ou de responsabilidade perante isto, porque eu também costumo dizer, será que era necessário, por exemplo, e agora pergunto ao Norberto como encarregado de educação, eu ter dois funcionários num corredor onde tem alunos dos 14 aos 18 anos, ter dois funcionários para tomar conta destes alunos? Justifica-se? Um aluno não sabe qual é a responsabilidade que tem perante o bem público, perante o edifício, perante as coisas. Eu preciso ter lá alguém a tomar conta para não ir à casa de banho, estragar uma torneira, estragar, tirar o papel higiênico como nós tivemos, de tirar o papel higiênico.
E a escola tem
e
as suas regras, tem um manual de...
Exatamente. E fazer cumprir. É necessário fazer cumprir. É necessário ter, parece que estamos a vigiar os alunos, o que é que faz mal, o que é que não faz mal. Para. Era uma questão deles. Primeiro ciclo, não. São crianças, precisam claro. De brincar, a gente percebe, ok? Mas a partir de segundo piso, ter dois funcionários adstritos para tomar conta de alunos que têm entre os 14 e os 18 anos, desculpem-me, a franqueza, acho que não era necessário. Um funcionário para o professor precisa de algo, ok, Dois, não se justifica. E mesmo assim existe. Existe muita destruição, muito vandalismo, que me custa. Custa quando nós lutamos e tivemos uma luta muito grande de deixar e dar tudo aos alunos das condições que eles precisam, igual a uma escola de outro lado qualquer, de outra ilha maior, como a gente costuma dizer. Sim, porque quando eu cheguei foi quando apareceu o secundário nesta ilha. Os alunos com 14 anos teriam que sair de ilha, ausentar-se de ilha, para continuar os seus estudos. Conseguiram, e muito bem, têm que fosse na sua ilha. Eles têm tudo. Eles têm a rádio escolar, como o Norberto sabe. Eles têm música nos corredores todos. Eles têm uma sala de convívio com equipamento da moda agora que está, que não é só a mesa e a cadeira, como eles tinham, é os peluches, é os puffs, é o que eles têm. Eles têm uma coisa com jogos de tabuleiro, porque nós também, a bem de conseguir ajudarmos os alunos e as famílias, dissemos, e foi colocado este ano a regra, de não utilização do telemóvel nos intervalos. Uhum. Durante as aulas, o professor é que manda, porque há professores que acham que o telemóvel é uma ferramenta de trabalho e bem, e portanto
tem sido usado também já por alguns alunos, exato.
A não utilização, e pegando nesse assunto,
exato, pegando nesse assunto.
A não utilização do telemóvel, para mim foi uma surpresa, até por acaso, porque correu melhor do que eu estava à espera o início. Ainda há coisas que me custam ver. Foi aprovado em Assembleia de Escola, onde os pais que estão presentes na Assembleia de Escola votaram muito a favor e foram a favor, que realmente deviam ser retirados. Mas eles não foram retirados totalmente. A ideia que passa para alguns encarregados de educação, porque também é uma pena não irem às reuniões que a Associação de Pais fazem para debaterem esses temas, porque a Associação de Pais tem um papel importante também dentro da escola, assim como a Associação de Estudantes. E a verdade é, eles votaram a favor de retirar os telemóveis, mas o retirar telemóveis não foi o total. Não é eu estar com o telemóvel e o telemóvel é retirado ao filho. Não é isso. É a não utilização para o jogo. O estar a jogar. Se o pai ligar na hora do intervalo, o miúdo pode atender o telefone e falar, não tem problema nenhum. O que foi proibido é nós vermos o miúdo sentar a dialogar com o colega.
E como se via nos corredores estarem todos sentados a jogar e ninguém
a jogar. O que é que me custa hoje? É ver que isto foi feito em prol de alguns alunos. Aliás, há pais a que eu já tenho dito, estou a gostar de ver o seu filho, mudou completamente. Já vai para o pátio...
Muda comportamentos.
Já vai para o pátio brincar.
Nota-se essa mudança.
Nota-se, senhor. Mas há uma franja ainda de miúdos que os pais lhe deram a liberdade de sair da escola, o cartão de saída, e eles vêm para a rua e estão ali sentados a jogar. Ainda
pois,
ontem...
Pois, fez-se muitos miúdos fora do portão.
Ainda ontem eu passei, eram 8 horas, e estavam os miúdos sentados na rua, ao lado um do outro. E não falavam, estavam a jogar, eu disse, eu vou-vos tirar, não é por estar lá dentro da escola que eu não te vou. E eles nem me ouviram, eles continuaram a jogar. É isto que nós tentamos evitar dentro da escola.
Aliás, esta tal sociedade pós-Covid,
exatamente,
que estamos a tentar combater.
Exatamente.
Mas acha que vai ser possível? Da maneira que as coisas estão a correr?
Só será possível com a ajuda de todos. E para isso, os encarregados de educação, os pais, têm um papel muito importante.
E acha que os pais estão... Vou ser politicamente incorreto. Estão para aí virados?
Alguns sim. Uma maioria não. Porque também, o que é que nós vemos? Ok, o que é que o meu filho se vai entreter? Se calhar
mais
se
fácil chegar
a casa
e estar no quarto e joga.
Mas até isso era... Eu, para mim, até olhando agora, se calhar um pai... Pensando, dizia, se calhar era isso que eu preferia, porque se ele na escola é proibido utilizar e ele não utilizar, se calhar então eu depois quando chegar a casa deixo-o utilizar 1 hora, 2 horas, o tempo que considerarem que poderia ser usado, e até era bom para o pai. O problema é que eles estão a usar na escola e em casa, e isso é que é problemático em relação ao aluno. Okay? Eu lembro-me, e nota-se comportamentos desviantes cada vez alunos
nos
menores.
Últimos tempos têm sido
alunos
complicados
menores.
Nesse sentido.
Eu nunca tive, e a primeira vez, há 2 anos, quando fiz uma reunião com pais de primeiro ciclo, disse-lhes que tinha vergonha porque nunca tinha feito uma reunião com pais de alunos de primeiro ciclo, que os docentes conseguiam resolver os problemas e são alunos que acatam muito uma decisão, são mais pequenos, é muito mais fácil, a gente percebe. Alunos do terceiro ciclo, 7º, 8º ano, estão na idade da puberdade.
Era mais fácil.
Era normal haver aí os problemas. Nunca no primeiro ciclo. Hoje não. Hoje acontece no primeiro ciclo. Já acontece na pré. Okay? E isso é problemático. Isto é que sociedade é que nós estamos. É aqui que nós temos que chegar, é aqui que nós temos que pensar. E depois vemos coisas como vemos. Lá fora, o continente em vagos. Um miúdo de 14 anos, o que é que fez uma mãe? Okay? O miúdo que bate no pai, que o miúdo como nós já tivemos, que o pai diz, fizeste um problema, na escola é chamado, e o pai só diz uma frase como esta, quando chegar a casa vamos conversar. O miúdo, o que é que pensou? Meu pai vai-me bater. Liga para a PSP e diz, meu pai bateu-me. Chega à casa, o pai e a PSP estava à porta. E diz, ele diz que você lhe bateu. A gente sabe e compreende, eu sou o primeiro. Há exageros que nós, às vezes, perdemos
pois,
o controle.
Sim, a verdade é que... o que está a acontecer é que os miúdos hoje em dia já,
já
muito
são
muito isso. Já
exatamente,
sabem preparados para isso.
Exatamente.
Se me bater, já vou ligar para a
exatamente.
Polícia. Se fizeres isto,
exageram.
E há quem liga. Cá na nossa terra já aconteceu.
Já, já. Mas eu dou os parabéns ao pai aonde isto aconteceu. Sabe porquê? Porque o pai disse, ok, se eu não posso educar o meu filho, leve-o e eduque você na esquadra. Eduque-o. Se eu não conseguir educar, eduque-o você então. Porque acho que nós passamos do 8 ao 80 muito rapidamente.
Muito rapidamente, não é?
Ok? E não estávamos, se calhar, preparados para
isto. Não houve aqui uma margem grande de anos.
Exatamente.
Estamos numa margem muito curta.
Exatamente. Temos que parar para pensar se é isto que nós queremos.
O Vítor tem medo da sociedade que estamos a criar?
Às vezes digo à minha esposa, tenho medo de chegar a velho. Se ter que ir para uma casa ou de estar dependente de... Tenho, porque eu não sei. Nós viramos... O Norberto olha e vê que sociedade é que estamos a criar. Nós hoje... Olha, começamos por uma coisa muito simples. O nosso género, masculino e feminino. Hoje já existe o indefinido, já existe o indiferenciado, já existe uma panóplia
mas
de...
Mas existe na cabeça das pessoas ou existe?
Não, existe... Não vou por aí. Isso é a minha opinião.
Já agora eu pergunto
para
ao
mim,
Vítor, o que é que
para
existe?
Mim, existe nas pessoas, não é? Pelo amor de Deus. Ou é A ou B, não há cá mais termo.
Sim, nem ideia.
Não há, ok? Não. Posso ter uma orientação para A, B ou C. Isso é outra coisa. Mas o que eu sou, ou é masculino ou é feminino, não é existe. Para mim, isso não existe, não é?
Claro.
Aliás, há uma história que eu ouvi há dias...
E estamos a banalizar essa situação?
Completamente. E depois vemos, há dias... Eu não poderia, se calhar, porque eu sei que me vão criticar muito, porque eu sou anti-animais, eu sou, sei que vem o pai, vem-me chatear. Eu sei que é isso
cada
que me dizem.
É.
Agora, acho que passamos do 8 ao 80, ok? Porque eu hoje, se calhar, trato melhor e custa-me ir a Lisboa, por exemplo. Aqui ainda não vi tanto isso. Mas sou capaz de deixar o meu pai e a minha mãe num hospital sem o ir visitar, sem nada, mas o cãozinho, o gatinho, nós damos tudo e mais alguma coisa, levamos-lo connosco a passear, levamos-lo tudo. Que sociedade estamos a criar? É isso que eu digo. O que é que se pretende com tudo isto? Okay? E esse é o objetivo da escola, é educar. Mas a educação não passa só pela escola.
É isso que eu ia dizer.
A educação tem que passar pelo conjunto que lhe
falei. A escola educa ou ensina?
Tem as duas funções. Okay? Tem as duas funções. Eu sei, o papel principal é o ensinar. Mas era aquilo que eu lhe dizia há pouco, Norberto. O ensinar hoje já não somos só nós. Porque se nós orientarmos o aluno para o que deve, ele tem o computador e tem uma série de ferramentas à sua disposição que já consegue estudar sozinho. Daí eu dizer que o papel mais importante e o professor mais importante e que merece, que realmente é necessário... É o do primeiro ciclo, que é o que ensina a ler, a conhecer a letra, a conhecer o número, a juntar as letras, a formar, a pensar. Sim, esse, para mim, continua a ser a base, é o alicerce. Você constrói uma casa e não quer um telhado do XPTO do melhor e depois tem uns alicerces que, a qualquer coisa, vão abaixo e desmoronam.
E é essa sociedade que estamos a criar?
É um pouco, é o que eu acho. É a minha opinião. Por isso sou muito controverso, e sei que sim, mas é por aí que eu vou, ok?
A questão dos manuais escolares, já há algum tempo tem sido implementado os manuais digitais, na EBS como é que essa situação está?
Olha, na EBS eu acho que está igual a quase todas as escolas na região, onde foi uma imposição, como sabem, do Governo Regional, eu compreendo, e vou ser muito direto, compreendo, é uma questão de PPR, que foi um projeto feito para a digitalização. Continuo a dizer que a implementação, se calhar, pecou por uma precipitação, eu costumo dizer, de um ano. Se entrou num ano, devia ter entrado no ano seguinte. Porque eu era apologista, sim, ela poderia ter entrado. Poderia ter entrado com, ok, vamos entrar e vai ser para o ano. E este ano, todos os docentes, todos os professores, iriam ser obrigados a ter uma formação ao longo do ano. 2 dias por mês, 1 dia por mês, não importa aqui agora, mas era a formação específica para a sua disciplina, português, de história, de matemática, de ciências, de como utilizar, como eu lhe disse. Não é deste...
Implementou-se o sistema de manuais digitais, mas os professores... Se souberes que está no computador, sabes, se não souberes...
E se souberes utilizar, às vezes não é saber o que está no computador, porque eu sei o que está no computador, é como utilizar, como tirar melhor partido de... Porque não é só abrir o computador e ler o que lá está, é necessário a interação professor-aluno e de como utilizar. Porque em papel eu sei, tu fazes, eu corrijo. Agora, como é que eu vou corrigir ali? Como é que eu vou... tentar que um aluno lá está, quando pega no digital, muitas vezes eles estão a falar com os colegas do lado pelo digital e eu não estou a dar por isso, porque aquilo dá para conversar, não é? Eu posso estar aqui a falar com o Norberto e se estiver com um computador à frente, ligado ao WhatsApp ou a um outro sítio qualquer, posso estar a falar com outro colega que está no outro lado. Não precisa
por isso
estar
é que
aqui
tem havido queixas de professores que não utilizam os manuais.
Exatamente.
E os manuais estão fechados nas aulas.
Exatamente. Porque ainda, olha, há pouco tempo, uma colega me disse, eu não posso mais utilizar isto, eu já ia na página 25, faço uma pergunta ao miúdo, e ele ainda estava no 23, porque estava a escrever para o amigo que estava noutra sala. Portanto, é esta interação que nós devíamos, se calhar, estar preparados para, e também, eu não culpo os professores, porque, é assim, temos uma pequena, se calhar, percentagem de culpa, porque se calhar podíamos atualizar e tudo mais, mas também... deveria haver uma preparação prévia de vai ser disponibilizada esta formação, porque não é uma formação, porque eu sei que vão dizer assim, ah, mas nós tivemos formação antes de, mas foi uma formação de uma hora para todos os docentes em pé de igualdade, mas há especificidades de como utilizar esse manual para o professor de português, pode história, pode matemática, são coisas diferentes, de como é que eu vou tirar partido, como é que eu posso mandar um trabalho para casa, corrigi-lo, como é que eu posso fazer esta experiência, como é que eu não posso no computador.
Até porque é uma nova forma de ensinar.
Exatamente.
Não é de todo descabido.
Exatamente. E, portanto, e passar logo do 8 ao 80 também, enfim, se calhar poderíamos ter passado gradualmente, colocávamos o digital em conjunto com o papel e gradualmente poderíamos ir retirando. Passamos, é como tudo, foi do 8 ao 80. A partir de agora, não é possível utilizar mais o papel. Agora já não, agora já nos dizem que pode ser utilizado os dois outra vez. Portanto, reviu-se que se calhar... não estava a
mudança
assim,
foi
então,
drástica.
A mudança foi
drástica demais.
Mas sim, mas nessa parte está... e pronto, vamos ver agora os resultados, como é que também estão a ser. Eu acho que tudo temos que dar tempo. Não é só também estar a dizer corre mal,
é porque
está
a acontecer tudo ao mesmo tempo.
Exatamente.
E tudo muito depressa, não é?
Exatamente. E isso temos que dar tempo ao tempo. Um projeto não pode ser só de um ano. Um projeto tem que ter um tempo de reflexão, ver o que é que pode-se melhorar, onde é que aconteceu uma coisa menos bem e tentarmos melhorar, não é? Temos que perceber é se isso realmente é aquilo que é o mais importante e se realmente vale a pena investir e continuar.
A EBS de Velas tem recebido alguns prémios, alguns louvores, nomeadamente por ter alunos tem tido boas notas, digamos assim, naquilo que é os rankings das escolas. O que é que isso se deve?
Ao conjunto de fatores todo, não é? Não vou dizer que é aos docentes só, nem é só aos alunos, não é só... Eu acho que é todo o conjunto de... Primeiro, a questão é verificarmos aonde é que têm conseguido esses prémios. É bom, temos tido rankings, é verdade, estou-me a lembrar, por exemplo, do alemão, da geometria descritiva, do desenho, já houve um ano aqui atrás de história, portanto, tem havido esses rankings, é verdade, mas depois lá está, se calhar são alunos que, primeiro nós beneficiamos em termos de escola, de turmas mais pequenas em termos de secundário, porque temos menos alunos, temos essa vantagem, não é? E a gente diz, ok, mas eu sou muito... Sou muito apologista disso, que costumo dizer que as turmas mais pequenas deverão ser sempre no primeiro ciclo, lá estou eu, os meus colegas do primeiro ciclo devem estar a dizer, bom, ele está-nos a valorizar imenso, mas é verdade, o primeiro ciclo deve ser onde deve existir menos alunos.
Qualquer pessoa aprende a andar é quando é pequenino.
Exatamente. Depois, quando chegamos ao secundário, se houver turmas de 25 alunos, desculpem, o aluno está ali, já sabe o que quer, está motivado e deve saber como se comportar. É triste quando às vezes não sabem. Lá está a tal educação. E depois nós ouvirmos assim, a educação vem de casa. E depois nós ouvimos em carreiras de educação dizer, ah, mas o meu filho em casa não é assim. É verdade também, costumo dizer sempre. Os nossos filhos em casa são uma coisa. No grupo, eles são iguais a todos os outros. E, portanto, isso é uma coisa que nós temos que compreender. Nós encarregados de educação, nós pais, nós professores, nós sabemos. Também nós temos filhos e sabemos. Em casa é uma coisa, fora de casa, no grupo, têm que ser iguais, até mesmo para serem aceitos perante o grupo. Por isso, é normal e temos que compreender essas atitudes. Depois é a motivação. Eles estão numa área que, se calhar, gostam. O professor até os motiva e até se dão bem com o professor, porque meio caminho andado, que eu costumo dizer, para o sucesso de um aluno, é a interação professor-aluno e dar-se bem, haver uma confiança. E quando isso existe, se calhar ajuda a que haja esses rankings e haja essa motivação de estudar. Porque se eu gostar, o Norberto é meu professor e eu gostar, sou aluno, gosto do Norberto, se calhar vou tentar tirar a melhor nota possível para impressionar, para, e isso é meio caminho andado para, se calhar até se deve todo a esse conjunto, não é? Uhum. Portanto, acho que vem tudo um clima educacional que tem que partir de todos os setores. Parte de encarregados de educação, as condições em casa também, professores, assistentes operacionais, colegas, porque é muito bom sentirmos que os colegas se interajudam, têm uma hora livre, vão para a biblioteca dois, três juntos, interajudam-se entre si. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que se calhar nos leva a criar esse clima educacional, um clima bom dentro da escola, e nos leva a tudo isso.
Aqui uma questão que estava aqui a pensar, a questão do ensino profissional no ensino público. Houve esta separação há uns anos das escolas profissionais, depois juntou-se aqui o Profis no ensino público, no ensino normal, dito assim. Qual é a sua opinião sobre isso? Há benefícios ou não? Ou não se deveria ter avançado para essa situação? Bom, até porque dizem que os alunos que vão para o profissional é aqueles que não querem estudar, os que não querem saber.
Isso sou totalmente contra, como
tem nada a ver.
Eu sou, e eu que tive 12 anos à frente da escola profissional, sei disso, e nós olhamos para a nossa população em São Jorge e vemos quantos doutores e engenheiros estão que tiveram num curso profissional e conseguem ir para a universidade tirar o seu estudo superior, o ensino superior. Aliás, muitos que estão na escola profissional hoje, vão e entram dentro do ensino superior, tal e qual como qualquer um da nossa escola. O que é que houve aqui? Eu percebo, lá está, na altura, quando houve essa separação, depois disse, ok, vai-se para a escola profissional, porque havia matéria-prima, eu costumo dizer, isto tudo deriva de uma matéria-prima, não é? Porque é como qualquer situação económica. Uma empresa desloca-se para determinado local, se tiver uma matéria-prima mais barata, eu vou para aquele local porque a matéria-prima é mais barata, eu tenho mão de obra barata, eu tenho a matéria-prima de que preciso e se calhar os custos são mais baixos. E aqui também era um pouco assim. A matéria-prima que nós tínhamos, alunos, era muita, nós tínhamos alunos e, portanto, justificava-se, se calhar, dizer, ok, então o ensino profissional fica para as escolas profissionais, até porque beneficiava o país, era financiado por custos comunitários e eu vou retirar esse custo ao Estado português, ao Governo Regional, para imputar à União Europeia, que era quem estava a pagar. E, portanto, até se nós virmos, e o caso de São Jorge, falando em São Jorge, quando abri, salvo seja a modéstia, mas quando se inaugurou a escola, o edifício da escola profissional onde ele está hoje, eu fazia a comparação, lembro-me perfeitamente, a escola profissional estava para as velas, assim como, por exemplo, uma universidade de Évora estava para Évora. Porquê? Porque trazíamos alunos de outras ilhas que recebem um subsídio comunitário, que é preciso que se diga, dos fundos comunitários, e todo esse dinheiro era imputado, era gasto nas velas. Portanto, criava aqui uma economia e um desenvolvimento local importante. E, portanto, percebe-se o porquê dessa situação.
Em questão do profissional no público.
O que é que acontece? Começamos a ter diminuição de alunos. Diminuição de alunos e temos professores efetivos e o custo já está garantido pelo curso, pelo Governo Regional. Então vamos dizer, ok, já podem abrir cursos profissionais, já podem abrir cursos profis dentro da escola pública. E foi isso que aconteceu. Desde que isso não imputasse acréscimo de professores. Não? Uma das regras era, ok, vocês abrem, mas não podem com isso contratar mais professores, sendo cursos e áreas dentro da... Portanto, é uma questão económica e percebe-se. Acontece, mais uma vez agora aqui a problemática está, o porquê de deixarem de existir cursos profis nível 4, que entretanto os cursos profissionais foram proibidos, passou só a ter os profis. O profis nível 2 ainda é possível dar. Os cursos profis nível 4 é que não passou, mas é só determinadas ilhas, é algo que o governo decidiu para ilhas como São Miguel, em que tem mais escolas profissionais e mais escolas, mais alunos. Eles só diminuíram o número de alunos. Escolas públicas que tinham, por exemplo, 6 e 7 cursos profis passaram a ser possível abrir só 3. Portanto, reduziram. Aqui o triângulo, e falando aqui do triângulo, porque a Graciosa não está imputada, porque a escola pública poderá abrir porque não tem escola profissional e não podemos obrigar um aluno a sair da sua ilha.
Claro.
Portanto, escolas como o Triângulo, as escolas públicas passaram a ser proibidas de... Porquê? Porque nós tínhamos um curso, dois cursos no máximo de profis nível 4. E percebe-se também, aliás, percebe-se, e vou dar o exemplo, por mais que seja, e eu perceba que estou a perder alunos, estamos a perder alunos, mas é o que eu costumo dizer, o mais importante é o benefício dos alunos, nós trabalhamos para os alunos, eu não posso dizer que pelo facto de estar a perder alunos ou de ter menos alunos na escola, eu vou retê-los para manter o meu rácio, quando depois eu não estou a levar o ensino e a vontade deles àquilo que eles esperam receber de volta. Portanto, eu tenho que trabalhar para eles. Custe o que custar, e isso pode ser um custo importante para nós. O que é que acontece? Vocês olham e nós temos neste momento um curso de profis nível 4 que começaram com 15 alunos e estamos com 4. Vejam o custo que isto traz aos honorários públicos. E, portanto, daí, por muito que eu conteste e que acho que até poderíamos receber, percebo que se há uma escola profissional que consegue oferecer esta valência e ajudar e transmitir os conhecimentos e levar os alunos a conseguirem atingir os seus objetivos, porque não então serem eles, até porque também estamos a tirar os honorários públicos, porque, como lhe disse há pouco, são financiados pela União Europeia e ajuda toda esta parte, todo este benefício económico, quer governo, quer local.
Uhum. A escola este ano começou com quantos alunos?
Olha, nós começamos com 520 alunos, mas posso-lhe dizer que neste momento estamos com 530, 532 alunos, graças à imigração que também temos assistido, desde vindos de oriundos de Cabo Verde, Brasil, que são os que nós recebemos mais. Portanto, neste momento estamos com cerca de 532 alunos.
É um número...
É
razoável, assim.
É um número razoável.
A escola tem espaço para todos, não há dificuldades?
Tem. Neste momento
há professores suficientes?
Há. Temos os professores que temos, e não faltam. É verdade, às vezes digo, ok, já temos alguns para a BEPA, mas em comparação com colegas que falam de outras escolas, nós até estamos bem. Temos determinados grupos disciplinares, portanto, determinados grupos disciplinares, determinadas disciplinas, que até temos professores a mais efetivos. O grave problema aqui, e que se coloca, foi o que eu disse, estas as baixas médicas que faltam. Por exemplo, agora temos o caso de uma docente que vai para a vereadora, tivemos que colocar o lugar para colocar uma pessoa. Já não tinha uma pessoa profissional, teve que ir para a BEPA, que é a bolsa, e as pessoas concorrem para, portanto, porque já não há no concurso, já não tem ninguém para colocar. Por um lado é bom, é sinal que as pessoas estão todas colocadas ou porque não há tal necessidade como havia em excesso de determinado professor, se calhar é bom. Não podemos, nem tudo é mau, temos que olhar para o lado mau, mas para o lado bom, porque se houvesse lá muita gente, eu dizia para a escola, era bom, era sinal que chegava lá e ia buscar uma pessoa. Uhum. Mas cá era mau, porque se cá tínhamos lá uma série de gente que estava no desemprego, que tinha investido o seu tempo e o seu dinheiro a estudar para determinado e que não o conseguia. Portanto, há o lado bom e há o lado mau. Acho que o que é que falta ainda também, e aí sim nota-se para as nossas ilhas, é porque se calhar há determinados grupos que ainda têm muita gente, mas que não estão predispostos a sair para determinados locais, para determinadas ilhas, e falando na nossa região, para determinadas ilhas. Daí olharmos e vermos Flores, Corvo, com mais dificuldade em ter, porque as pessoas não querem se deslocar para. E é aí que falta criar condições, criar motivação para, como há anos atrás, quando foi para São Jorge, que ninguém queria, e para se criar condições teve que se dar algo mais para aquilo que fazemos para os médicos. Portanto, há determinadas profissões que se calhar é cada vez mais necessário, tendo em conta a falha e a falta que existe para se criar essas condições. Mas não é só em São Jorge, não é só nas ilhas mais pequenas. Nós, se olharmos, onde temos grandes problemas também de falha de docentes, e agora falando no Portugal inteiro, é Lisboa e é o Algarve, porque são zonas mais caras em que um professor, para ir para lá, eu deslocar-me daqui para Lisboa, pagar um quarto de 600 euros, o meu vencimento não dá e as pessoas não querem ir. Preferem ficar sem trabalho, preferem dedicar-se a um outro tipo de trabalho do que para aquilo que investiram. Portanto, não é só por sermos uma zona periférica, uma zona que não tem tantas condições, que temos falta. Portanto, e aqui, se calhar, em termos políticos, olha, e se calhar faço o desafio à Câmara Municipal, que tem que olhar também para a educação e não dizer sempre a educação é do Governo Regional, eu não tenho, não. Nós temos que apostar também, porque eu costumo dizer que quem vota numa Câmara Municipal são os utentes que cá estão, e o utente que cá está tem filhos e precisa de educação, de ATLs, aonde os colocar.
Para poder... É um pedido já para o próximo Executivo, que também posso agora.
É, sim, senhor, quem sabe. Quem
é preciso
sabe?
Olhar estas questões.
É preciso olhar estas questões.
Não é só na educação, se calhar, acaba por ser aqui um pouco
em
geral.
Tudo, em tudo. Nós somos pequenos, e como pequenos que somos, temos que se unir para conseguir algo mais. Não é cada um lutar em separado. Okay? Não é colocar nas velas, não é colocar nas velas várias ilhas. A ilha da educação, a ilha da saúde, a ilha das obras públicas, não. Se calhar todos em conjunto conseguimos criar sinergias positivas e fazer com que haja um desenvolvimento, que é para isso, não é? Porque se eu tenho um pavilhão e dizer, não, o pavilhão, e olhando ao pavilhão desportivo, que há bocadinho começamos a conversa, se eu tenho um pavilhão desportivo e eu digo, não, não, o pavilhão é só para a escola, ninguém mais cá entra, havia a necessidade, se calhar, de fazerem outro pavilhão, e o custo que vai ter esse pavilhão, o retorno que tem esse pavilhão, para ser utilizado só à noite, se eu posso, somos tão poucos, porque é que aquele pavilhão não há de ser utilizado pela população toda, e eu não vou criar mais uma infraestrutura que depois vai ter necessidade de manutenção, de gastos, quando eu posso ter esse dinheiro a ser gasto noutra coisa que é mais necessária. É isso que nós temos que olhar. É isso que nós temos que pensar.
Como é que vê o futuro da escola e o futuro da educação?
Bom, o futuro da educação em geral, não sei. É preciso ter muita força. Coragem. É preciso ter coragem de se impor determinadas regras. Mas a educação está, a educação é o que temos. Não sei, acho que temos que ser um pouco, se calhar, mais rígidos com determinados conhecimentos. Temos que mudar, tem que haver uma aposta maior na educação, em todos os aspectos. Todos os aspectos. Desde alunos, professores, funcionários e encarregados de educação. Todos, em conjunto, tem que haver um trabalho conjunto e mais responsável, mais exigente. Mais exigente. Uhum. Ok? Maneira de... mas a educação está... A educação... Eu vejo com bons olhos, sério. Eu vejo com bons olhos. Vejo que estamos num bom caminho. Eu costumo dizer... Eu próprio, como sabe, tipo fora um tempo ligado à educação noutro país, e sempre achei que nós éramos muito pequeninos. E ao trabalhar com gente de outros países, verifiquei que nós somos bons. Nós somos bons no que fazemos. Nós temos, se calhar, o síndrome, se calhar eu, se calhar os outros não têm, mas se calhar eu tenho o síndrome, que era muito pequenino e não era tão... E tinha receio de estar ao pé de uma Austrália, de uma Nova Zelândia, de uma Singapura, que estão a anos-luz. Ok, é verdade. mas nós somos bons, nós ensinamos. Tanto que vemos os nossos profissionais a saírem da universidade e a irem para uma Inglaterra, para irem para uma Alemanha, porque lá são valorizados e que no nosso país não são valorizados. Portanto,
então
nós
a questão
ensinamos.
Aqui é outra, se
a
calhar.
A questão aqui é outra. Quanto à questão de base que nós estamos a falar agora em termos, se quisermos, levar para a nossa ilha, que é
exatamente,
o ensino secundário, que é o base lá, porque depois eles vão para a universidade e aí sim. Mas o base, nós estamos no bom caminho, se calhar temos é que ser um pouco mais exigentes. Estamos a uma exigência de como avaliar, que outros conhecimentos temos. E se calhar temos que mudar, porque nós tínhamos, pela Unesco, nós tínhamos três pilares. Nós este ano, há um tempo para cá, há alguns anos para cá, acrescentaram-lhe um quarto pilar, o de saber partilhar, o como partilhar. Se calhar é o que nos falta. Está a dizer? Porque passamos não tanto... Eu vou sempre bater na mesma tecla, peço desculpa, mas quando nós temos um computador, uma internet, que nos leva a estudar e a ler aquilo que nós pretendemos, isso já nos ensina. Há que trabalhar muito, se calhar, a parte humana, a parte de partilhar, porque acho que é essa parte que está a ficar muito para trás. Estamos a tornar-nos muito competitivos, a olhar muito só para nós. E é difícil. Ainda não se vê muito na nossa escola. Isso ainda não acontece. Ainda não acontece. Mas a gente olha para fora e é o que vi. E às vezes costumamos dizer, bom, se já está ali, mais ano, menos ano, chega à nossa escola. Porque é sempre assim, é normal, é cíclico. E, portanto, é aí que nós temos que, se calhar, trabalhar um pouco mais. Porque, em termos educacionais, eu acho que nós estamos muito, muito, muito no bom caminho. Ok? Temos o projeto este ano, também, a nossa escola e outra da Praia da Vitória, que temos o ensino de inglês, o bilingue, no primeiro ciclo. Também, porque trabalhar e formar alunos para um mundo cada vez mais global. E quer que gostamos ou não, a língua de trabalho do mundo inteiro é inglesa. E, portanto, daí nós já darmos esse passo também. Determinados professores que disseram sim, nós abraçamos esse projeto, e disseram nós queremos abraçar esse projeto. E, portanto, acho que está a correr bem também. E lá está. Portanto, nós estamos a trabalhar e a olhar o futuro e o mundo. E é isso que nós precisamos, e por isso acho que sim, se calhar há currículos que temos que retirar, precisa de algum ajuste, mas o estado da educação não está assim tão mal como às vezes queremos pintar, não.
Vítor Bernardes, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estamos no final então deste nosso espaço, agradeço uma vez mais e bons estudos, não é?
Muito obrigado, obrigado por este bocadinho de falar sobre educação.
Espaço Entrevista está de regresso no próximo fim de semana. Já sabe que esta e outras entrevistas estão também em radiolumena.com.
Espaço Entrevista. Para ouvir aos sábados, depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira, depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista. A atualidade local e regional em análise na tua rádio.